Sob a proteção de Deus e Nossa Senhora da Piedade, damos início à 7ª sessão ordinária de 2016. Peço ao senhor secretário para que faça a chamada regimental.
Adilson Castanho. Presente. Alexandre Mauro Freire Gomes. Presente. Cláudio Eduardo Silva Nadaleto. Geraldo Pinto de Camargo Filho. Gilberto José de Oliveira.
Presente.
Marcos Pinto de Camargo.
Presente.
Nelson Prestes de Oliveira. Nilza Maria dos Santos Godinho. Norton Yoshio Nakayama.
Presente.
Ovídio José da Silva. Paulino Florencio Pinto. Samuel de Oliveira Guimarães. Wagner Satoru Momoshima.
Convido o vereador Ovídio José da Silva para ler um trecho da Bíblia.
Todas as têm o seu tempo, e tudo o que existe debaixo dos céus tem a sua hora. Há tempo de nascer, há tempo de morrer. Tempo de plantar, tempo de arrancar o que se plantou.
Coloco em votação a ata da 6ª sessão ordinária de 2016 pelo processo simbólico. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem for contrário, que se manifeste. Ata aprovada por unanimidade. Coloco agora em votação a ata da 2ª sessão extraordinária de 2016, também pelo processo simbólico. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem for contrário, que se manifeste. Ata aprovada por unanimidade. Leitura das matérias recebidas, iniciando-se pelos projetos.
Projeto de Lei nº 30 de 2016 dispõe sobre a autorização para a celebração de convênio entre o Executivo Municipal e a Santa Casa de Misericórdia de Piedade e da outras providências, de autoria do Executivo. Senhor Presidente, temos a elevada honra de submeter a Vossa Excelência e dignos pares o projeto de lei sobre o número 30 de 2016, que dispõe sobre a celebração de convênio entre o Executivo Municipal e a Santa Casa de Misericórdia de Piedade, conforme ali especifica. Com efeito, para o aporte ao mencionado convênio, haverá um repasse do Governo Federal em valores únicos e mensais, devidamente informados na minuta que acompanha o presente projeto, com o intuito de atendimento ao termo de ajustamento de conduta outrora firmado, cujo objeto será o de uso de leitos hospitalares destinados a pessoas com sofrimentos ou transtorno mental e com necessidades de saúde decorrentes de uso de álcool, crack e outras formas de drogadição. A celebração do convênio tem seu correspondente legal na portaria número 148 de 31 de janeiro de 2012, com suas posteriores alterações. Na certeza de podermos contar mais uma vez com a especial atenção de Vossa Excelência e dessa Igreja Casa, renovamos nossos protestos de elevada estima e consideração. Atenciosamente, Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, Prefeita Municipal. Ofício número 87 de 2016 da Superintendência Regional da Caixa Econômica Federal de Sorocaba. A Sua Excelência, Senhor Presidente da Câmara Municipal de Piedade. Com cópia, a Sua Excelência, a Senhora Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, Prefeita Municipal de Piedade. Assunto: créditos de recursos financeiros do Orçamento Geral da União. Senhor Presidente, notificamos a Vossa Excelência o crédito de recursos financeiros sob bloqueio em 9 de 3 de 2016, no valor de R$ 159.840,00, na conta vinculada ao contrato de repasse número 818131/2015, firmado com o município, assinado em 22 de 12 de 2015, no âmbito do programa MDA Pronat, que tem por objetivo a aquisição de um trator agrícola com equipamentos agrícolas no município de Piedade. Respeitosamente, Célia Marisa Molinari de Matos, Superintendente Regional da Superintendência Regional de Sorocaba.
O projeto será encaminhado à assessoria jurídica da Casa e, posteriormente, às comissões. E o ofício encontra-se na secretaria à disposição dos senhores vereadores. Leitura dos requerimentos.
Requerimento número 13 de 2016. Solicita informações sobre o prédio onde funciona a EMEI Francisco Ferreira Leite, no bairro dos Leites. Senhor Presidente, requeiro, obedecidas as formalidades regimentais e ouvido o egrégio plenário, seja oficiada a senhora prefeita solicitando que nos responda algumas questões a respeito do prédio onde funciona a Escola Municipal de Ensino Infantil Francisco Ferreira Leite, dando lugar à Associação Cultural Esportiva do Bairro dos Leites. 1. Qual a justificativa para substituir o nome do prédio com a recente pintura? Foi celebrado algum comodato de cessão ou permissão de uso entre a prefeitura e a Associação Cultural Esportiva do Bairro dos Leites? 3. Se sim, enviar a cópia do contrato e do decreto que o regulamenta a esta Casa de Leis. Se não, quais as bases legais para a concessão de uso do prédio público? 4. Quem custeou e quanto foi gasto na reforma do prédio? Justificativa. Faço o presente requerimento após receber algumas reclamações de moradores do referido bairro, questionando a mudança do nome do prédio. E no que se refere à legalidade da concessão de uso, faço os questionamentos por minha própria conta, em consonância com as nossas prerrogativas de fiscalização sobre a gestão do patrimônio público. Plenário vereador Roberto Rolim da Silva, 16 de março de 2016. Vereador Cláudio Eduardo Silva Nadaleto.
Em discussão, requerimento. Em votação, o requerimento pelo processo simbólico. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem for contrário, que se manifeste. Requerimento aprovado por unanimidade. Leitura das indicações.
Indicação número 66 de 2016. Indica estudo de solucionar o problema na estrada da Cachoeira da Fumaça, próxima à ponte do bairro dos Torres, em frente à propriedade dos senhores Salvador Pinto de Camargo e Luiz Carlos. Senhor Presidente, indico à senhora prefeita municipal, obedecidas as formalidades regimentais, seja feito estudo a fim de solucionar o problema na estrada da Cachoeira da Fumaça, próxima à ponte do bairro dos Torres, em frente à propriedade dos senhores Salvador Pinto de Camargo e Luiz Carlos. Plenário vereador Roberto Rolim da Silva, 21 de março de 2016. Vereador Samuel de Oliveira Guimarães. Indicação número 67 de 2016. Indica a manutenção de tapar buraco na rua Capitão Moraes, em frente ao número 1122, no bairro dos Cotianos. Senhor Presidente, indico à senhora prefeita municipal, obedecendo às formalidades regimentais, seja feita a manutenção de tapar buraco na rua Capitão Moraes, em frente ao número 1122, no bairro dos Cotianos. Plenário vereador Roberto Rolim da Silva, 21 de março de 2016, vereador Samuel de Oliveira Guimarães. Indicação número 68 de 2016. Indica a manutenção de passar a máquina niveladora, colocar pedras e fazer estudos sobre a necessidade de colocação de tubos em trechos da rua 11, próximo ao ponto final dos ônibus no bairro do Siriaco. Senhor Presidente, indico à senhora prefeita municipal, obedecendo às formalidades regimentais, seja feita a manutenção de passar a máquina niveladora, colocar pedras e fazer estudo sobre a necessidade de colocação de tubos em trechos da rua 11, próximo do ponto final dos ônibus, no bairro do Siriaco de Baixo, onde a água das chuvas invade o leito desta referida rua, formando valetas, deixando a mesma intransitável. Plenário vereador Roberto Rolim da Silva, 21 de março de 2016, vereador Samuel de Oliveira Guimarães. Indicação número 69 de 2016. Indica a instalação de defensa metálica em trecho da rua Eugênio Leite de Oliveira Leite. Senhor Presidente, indico à senhora prefeita municipal, obedecidas formalidades regimentais, que seja instalada uma defensa metálica em um trecho de aproximadamente 20 metros na rua Eugênio de Oliveira Leite, próximo ao número 151. Plenário vereador Roberto Rolim da Silva, 17 de março de 2016, vereador Adilson Castanho.
As indicações serão encaminhadas à senhora prefeita municipal. Vereadores inscritos para o tema livre. Vereador Adilson Castanho.
Excelentíssimo senhor presidente, mesa constituída nesta casa, nobres pares, imprensa, população presente, boa noite a todos. Primeiramente, o que me traz à tribuna, quero deixar registrado aqui a presença de pessoas importantes do alto escalão do governo, que estiveram em nosso município nesse final de semana, deputado federal Herculano Passos, secretário de Turismo do Estado de São Paulo, senhor Roberto de Lucena, também o senhor Jarbas, presidente do Conselho Amitur. Um trabalho aí em parceria junto à diretoria de cultura do nosso município. Também deixar registrado aqui a importância do Contur dentro do nosso município, na pessoa do Zaqueu, qual é presidente desse conselho. Participei do seminário ali na noite de sexta-feira e também no dia de sábado, e confesso que pude aprender bastante. Ouvir, saber e ver a enorme importância que é o turismo para os municípios. O deputado Herculano também fez uma fala na sexta-feira à noite com muita propriedade. Ele foi por diversos anos presidente da Associação dos Municípios que são Estâncias Turísticas do Estado de São Paulo, e hoje o trabalho é no sentido dos municípios de interesse turístico no estado de São Paulo. São inúmeros municípios que pleiteiam isso, mas não serão todos contemplados, e alguns que, uma vez contemplados, podem vir a cair, porque acaba sendo uma disputa de obrigações. E o município que adentrar ao sistema e não cumprir com as exigências, ele pode perder o status de interesse turístico junto ao Estado. Então é muito importante o envolvimento do poder público, né? Pudemos ouvir ali também os inúmeros apontamentos, reclamações por pessoas do segmento, a dificuldade que o Conselho tem para trabalhar dentro do nosso município, a questão de estrutura, a questão de sede própria. E a gente vê quanto dinheiro pode aumentar para os municípios, uma vez se tornando de interesse em instâncias turísticas. Então, nós dessa Casa de Leis temos que conversar bastante com esse conselho, trocar ideias e cada vez mais essa aproximação também com os profissionais da área, com as empresas que estão em nossos municípios, porque senão pode vir, como foi falado lá, que Piedade tem total chance de adentrar a esse grupo, mas a gente sabe que depois que estiver, também temos que cuidar muito para se manter. Foi muito elogiado o município em questão das belezas naturais, do que o município oferece para o turista, mas também confesso que fiquei até chateado em alguns momentos da gente ver, porque era um debate franco, onde ali era, não era para agradar ninguém e sim falar a verdade. E na ocasião foram apontados inúmeros problemas que o município enfrenta na questão dos estabelecimentos, no atendimento, né, no trabalho que tem que ser feito para o profissionalismo, a grande função que a ITEC tem em tudo isso, de preparar as pessoas para trabalhar nesse segmento. A verdade é uma só. No meu entendimento, Piedade tem tudo de riquezas naturais, mas pelos apontamentos feitos, falta muito na questão estrutura. Eu acho que até não foi comentado lá, mas é um dos pontos principais. A gente sabe que esses hotéis fazenda, né, pousadas, estão distante do centro do município. Né? A prefeita estava presente, eu creio que ninguém quis desapontá-la, mas a gente sabe que a dificuldade, principalmente nesse período chuvoso, dos turistas acessarem essas pousadas em relação às estradas, conservação de estradas. A gente sabe que, dependendo do carro, o carro de passeio, ele não tem total condição de trafegar nessas estradas. Então, é uma das coisas que a gente tem que priorizar, que é a melhoria, questão da conscientização também da população, né, em não jogar águas na estrada, não despejar tudo nas estradas e ajudar na conservação. Tem andado bastante no município, onde as máquinas têm trabalhado na conservação da estrada, mas é muito triste que a gente vê. A estrada está bonita, mas tomada de mato. Poucos lugares fazem a conservação das margens de estrada. Antigamente, a máquina só ia se fosse roçado as margens de estrada, se tivesse ali cada um feito com a sua obrigação. Infelizmente, esse costume se foi embora. Temos lugares aí que sofreu muito com estradas ruins, que hoje tem asfalto e nem assim existe a conscientização de conservar as margens de estrada. É uma das coisas também que a gente tem que batalhar. Outros querem deixar bonito demais e planta árvore dentro da estrada. Aí não passa caminhão, não passa ônibus, fica sombrio, a estrada não seca e assim por diante. Mas foi um final de semana muito produtivo para o nosso município. Tenho certeza disso, que com essas pessoas que aqui estiveram e a nossa população envolvida, trará sim grande resultado para o nosso município na questão do turismo. Também quero falar a todos vocês, até tenho uma lista, colhendo assinaturas abaixo assinados, para a gente encaminhar, fazer chegar até o governo do estado. Existe um grupo ali do bairro do Paruru, Ibiúna, Piedade e outros municípios que acessam a Bungiro Nacal, que estão fazendo um movimento no sentido de colher assinaturas e levar e pedir uma medida de melhoria para aquele trecho de alagamento do bairro do Paruru. É, não só para os moradores, mas a gente sabe, só que chegou para mim mais de 5-6 pessoas que sofreram com esses dias de enchente. Uma professora chegou a passar a noite toda na estrada. Ela dá aula na cidade de Ibiúna, ela voltando para casa estava alagado, a água foi baixar, era 5:30 da manhã. Ela ficou sozinha, dormiu dentro do carro, porque não existe opção para desviar do trecho. O trecho de terra que sai no bairro do Piratuba, que é município de Piedade, também alaga quando alaga a pista, porque é uma continuação da represa. Então não existe opção, existe sim bairro do colégio, assim por diante, mas para quem não conhece, né, é difícil também, uma estrada de chão na maioria das partes. Então existe a grande dificuldade, existe o envolvimento grande da comunidade do Paruru, a Igreja Católica também, através do padre, apoiaram o movimento, estão ajudando, cada dia mais pessoas envolvidas. E no dia 29, se Deus quiser, nós vamos na Assembleia Legislativa protocolar os documentos, pretendo também, se for do agrado de todos e da concordância de todos dessa casa, também levar um ofício da Câmara de Piedade, pedindo, implorando essa melhoria, porque a nossa realidade, a realidade do melhoramento dessa estrada, a gente sabe que não é a curto prazo. O projeto é lindo, o projeto é grande, envolve muito dinheiro e envolve também bastante tempo. E a questão do alagamento, a questão da enchente que dá naquele trecho, é para ontem, não dá para esperar tudo isso. Então a gente sabe que o projeto vem caminhando da forma que está o país, bastante devagar, e a melhoria ali é necessária de imediato. Então fica aqui o pedido a todos os vereadores para a gente está bolando um ofício, fazendo alguma coisa, se for do entendimento de todos, fica aqui o meu pedido nesse sentido. E eles até fizeram um manifesto ali, eu não pude ir no dia de sábado, mas segundo quem estava lá, bastante tranquilo, pouco tempo, fecharam a rodovia, tinha polícia, pessoal do DR dando estrutura. É, a intenção de muitos é fazer de novo, mas eu, na conversa, nós conversamos, pensamos em esperar mais um pouco, encaminhar para os órgãos competentes e buscar verdadeiramente o que é necessário, que é a melhoria daquele trecho. Muito obrigado, nobre presidente.
Vereador Nelson Prestes de Oliveira é o próximo.
Senhor presidente, nobres colegas, população presente, imprensa, boa noite. Bem, eu acredito que eu tenho procedimento com as palavras dita aqui para o nobre colega Adilson sobre o turismo aqui em Piedade. Eu acho que tá sendo bem encaminhado, valeu muito a pena esse seminário do turismo aqui, e você vê que o pessoal está com vontade de trabalhar sobre o município de Piedade. Eu acho que Mas nós já tivemos coisas melhores. Nós tínhamos o selo verde aqui no nosso município e, infelizmente, foi perdido. E esse selo verde é muito importante que nós conseguimos trazer de volta para que dá continuidade nesse projeto do turismo. Mas o que me traz também nessa tribuna aqui, nobres colegas, quero que vocês também tomem ciente do que está acontecendo, para que nós possamos, eu acho que os senhores vereadores já tiveram essa reclamação sobre a Electro. A Electro aqui em Piedade está uma porcaria, ninguém entende mais nada, abandonaram o nosso município completamente. Só toma conta aqui, só querem saber da cidade, eles ficam aqui rodando e no sítio, o pessoal está carente, estão precisando da Electro, mais de 150 pedidos para ligação, ninguém liga, não tem ninguém atende telefone naquela Electro, nem sei por que tem aquilo lá aqui em Piedade. Já reclamamos, já foi mandado ofício, não atendeu, está uma palhaçada. Estão fazendo de Piedade uma palhaçada, esses pessoal que vem. Não os funcionários. Os funcionários recebem ordem, mas está vindo de lá de cima, não estão atendendo o nosso município, pessoas que estão precisando. O que acontece quando você não paga a luz? Acontece que se você não paga a luz, ele é cortado. E eles não recebem nada de punição? Nós temos que aguentar isso aí sozinho? Eu acho que nós temos que tomar uma providência, nós vereadores aqui, possível que nós não tenha força de enfrentar uma empresa que já abandonou aí o serviço por intermédio da Presidente da República, largar um puta de um rolo aí para o município resolver, e agora acabaram estão abandonando as ligações, que é necessário, produtor precisando de bomba para molhar os produtos agrícolas, não consegue, ninguém vai ligar, porque não tem assistência. Árvore não está sendo podado, está pegando no fio, está um perigo de morrer gente e ninguém toma providência. A Defesa Civil já mandou documento e eu fui até o local, veio junto com a Defesa Civil, mandou e eles não tomam providência. O que é isso agora? Está pensando que é a casa da mãe Joana agora aqui em Piedade? Aqui em Piedade tem pessoas dignas, pessoas que pagam seus impostos direito, ninguém toma providência. Então eu acho que nós como legislativo temos que pegar e bater forte em cima disso daí, mandar documento, mandar marcar uma reunião com a prefeita, mandar a vice-presidente de Campinas, que não vem, não sai de lá, não quer nem saber o que está acontecendo aqui em Piedade. Isso é falta de respeito com o município que produz muita mercadoria. Quantas mercadorias não produz os produtores precisando para produzir mais mercadoria com todo esse sacrifício, com toda essa crise que está passando, não desanimam e estão querendo energia que não é de graça e é caro e pagam muito caro para isso e ninguém toma providência. Isso é uma brincadeira que estão fazendo com o nosso município. Então, eu acho que nós, vereadores, temos que tomar providência, pô. É impossível que nós aqui não temos alguma coisa para resolver esse problema. Eu acho que todos os senhores já receberam essa reclamação, não é só eu, não. Agora, eu sou mais pesado porque eu faço parte aqui, tem uma comissão na Casa da Agricultura aqui, o pessoal pega pesado em cima de mim. E eu tenho que dividir isso daí com meus colegas, que eu tenho certeza que meus colegas também estão prontos de fazer esse trabalho. Mas nós temos que agir, nós temos que marcar uma reunião. Tem esse pessoal da terceirizado, da Electro, que estão que não aguenta mais. Tem aí uns 3 ou 4 aí que fazem esse serviço, que estão com mais de quase 150 pedidos que não fazem. Gente do céu, é brincadeira isso daí. Ninguém quer de graça, eles pagam caro. E eles precisam da energia. Eu não sei o que está acontecendo. E também nós não sabemos o que está acontecendo, mas nós precisamos saber o que está acontecendo. Nós precisamos ter informação do que está acontecendo. Conto com vocês, gente. Vamos fazer uma reunião aí, vamos aí nós, presidente da comissão aí da agricultura, por favor, o pessoal não aguenta mais, eles estão querendo trabalhar, tem lugar que não pode plantar porque não tem energia, com essa chuva, graças a Deus que os tanques estão tudo cheios, mas não tem a bomba, porque não tem energia. Então, nobres colegas, eu faço esse apelo para vocês, para que nós possamos reunir com a prefeita, chamar esses pessoal que entende do que até um já se ofereceu de vir até marcar essa reunião para dar as coordenadas, que é uma pessoa que tem um conhecimento da área, que trabalhou muitos anos na ILEC, sabe tudo o que está acontecendo. Então nós precisamos pegar esse pessoal e levar junto com a prefeita para que nós possamos ter uma solução, para que nós possamos levar aos produtores. Para que eles também, agora eles ficam lá, no mato sem cachorro, sem saber o que está acontecendo. Eles não devem. Eles pagam os seus impostos, eles pagam as forças, tudo certinho. Por que o que está acontecendo? Então, só que nós não temos uma explicação, porque nós não temos esse conhecimento. É isso que eu estou falando. Nós temos que chamar o pessoal e vir conversar com a prefeita, para nós ter esse conhecimento, para que quando um produtor, qualquer um que vir, aí, só para vocês terem uma ideia, o transformador tem 30 anos, ou mais. Aquele transformador de pequenininho, de 1 KVA, para 10 casas. Eles ficam tomando banho, um liga lá o chuveiro, outro grita, desliga aí que aqui que caiu a força. Um tem que tomar banho para ir para outro, é um por vez. Que é isso agora? Que era que nós estamos? Nós estamos na era dos homens da caverna ainda, pô. Que é isso? Para com essa história. Nós temos que agir. E eu conto com vocês, nobres colegas. Conto com vocês para que vamos esperar passar esse feriado. Semana que vem, nós vamos ter uma conversa séria com esse pessoal. Porque você liga lá, ninguém atende. Não, porque não sei o quê, é um tarde empurra para lá, empurra para cá e ninguém resolve nada. E isso daí já está dando, estou aqui, atravessado. Então, é isso aí, pessoal. Vocês agora estão cientes do que está acontecendo, trouxe até vocês, até a imprensa, por favor, ajude nós, a imprensa, por favor, conte, faz uma notícia do que está acontecendo, para que, quem sabe, alguém se mexa lá em cima. Obrigado, presidente.
Vereador Norton Yoshio Nakayama. Digníssimo senhor presidente, nobres colegas, senhores secretários, senhores presentes nesta Casa de Leis. Em relação ao comentário do vereador Nelson, eu gostaria de convocar, nós temos as duas comissões que podem começar as tratativas e as negociações com a Electro, que seria a Comissão da Agricultura, que é referente aos postes na zona rural, para o uso da agricultura, e a Comissão de Obras e Serviços, que nós temos aqui na Câmara também, que podem começar as primeiras tratativas. Claro que com o apoio dos outros vereadores, mas é importante mobilizar essas duas comissões, porque essas comissões estão aqui justamente para fazer isso, para tentar resolver os problemas que nós temos aqui no nosso município, referente às suas pastas. Então eu solicito que as duas comissões comecem a conversar as tratativas e tentar marcar uma reunião com a Eletro, junto com a Prefeitura, para a gente possa começar a colocar os apontamentos que nós estamos recebendo. Eu também gostaria de convocar não só os nobres colegas, mas os presentes, e que isso seja divulgado. Na quarta-feira, às 16 horas, na Praça da Matriz, estará ocorrendo um evento, um movimento apolítico, que isso aqui não envolve partidos políticos, mas sim pessoas de bem que querem que se restabeleça a ordem jurídica aqui no nosso país e o resgate da moral e dos bons costumes. São pessoas de bem, né, que querem o bem para o nosso país e que convoca a população para que também se junte a eles para fazer um protesto quanto ao que está acontecendo hoje. Não importa partido, não importa quem seja, se é presidente, se é ex-presidente, se é governador, se é ex-governador, mas que seja restabelecida a ordem jurídica. Nós temos três poderes no nosso país: poder executivo, poder legislativo e poder judiciário. O que não pode ocorrer é uma interferência de um em cima de outro. Apontar erros, apresentar soluções, é dever de cada um. Mas interferir no trabalho de cada poder, isso não é previsto em Constituição nenhuma. Então nós estamos que seja respeitado a nossa Constituição, que seja colocada à vista de todos os brasileiros o que é e o que não é. Sem peso, sem dois pesos, sem duas medidas. É justamente o que está ali. Agora, começar uma acusação sem fundamento nenhum, em cima do Poder Judiciário, em cima do Supremo, ou vice-versa, como comentários antes de se manifestar por escrito, também eu acho, entendo que seja errado. Por quê? Porque nós estamos vivendo hoje um caos. Deu-se margem para que cada um fizesse o que quisesse. E não é assim. Os países, compara-se muito o Brasil com países de primeiro mundo, mas países de primeiro mundo não é assim que funciona, não. Se não tiver um respeito entre os três poderes, nós vamos cobrar o quê da população? Se nós não nos policiarmos e começarmos a enxergar a nossa Constituição, o nosso Código Civil, o nosso Código de Processamento Civil, que direciona todos os movimentos e ações que nós temos que tomar como norte, nós estaremos num caos. Estaremos, não, estamos no caos. Porque nós não estamos respeitando essas ordens jurídicas. Então eu convoco a todos os homens e mulheres, né, de bem, que compareçam nessa manifestação e que juntos consigamos colocar a quem precise o entendimento claro e justo. É a volta da moral e dos bons costumes, o respeito, poder olhar, mesmo sendo um adversário, poder olhar na cara do outro com respeito e dignidade. Nós somos todos brasileiros. Nós somos todos uma só nação. Nós temos uma bandeira para seguir. Nós temos um país para respeitar e garantir que ele seja respeitado lá fora. Obrigado, nobres colegas. Não tendo mais vereadores inscritos em tema livre, consulto aos nobres colegas se podemos dispensar o intervalo regimental. Estamos na ordem do dia. Projeto de Lei número 27/2016, autoria do Executivo, concede subvenção social à creche Projeto Desafio no valor de R$ 93.170. Leitura dos pareceres.
Processo 6868 de 2016, Projeto de Lei 27 de 2016. Comissão de Justiça e Redação, parecer. Opinamos no sentido da legalidade do presente projeto de lei. Sala das Comissões, 17 de março de 2016. Gilberto José de Oliveira, presidente. Wagner Satoru Momoshima, vice-presidente. Alexandre Mauro Freire Gomes, membro. Comissão de Finanças e Orçamento. Parecer. Após a devida apreciação, em consonância com as prerrogativas desta comissão, não há objeções contra o presente projeto de lei. Sala das Comissões, 17 de março de 2016, Cláudio Eduardo Silva Nadaleto, presidente, Nelson Prestes de Oliveira, vice-presidente, Marcos Pinto de Camargo, membro. Comissão de Educação, Cultura, Saúde e Assistência Social. Parecer. Opinamos no sentido da aprovação do projeto de lei. É o parecer. Sala das Comissões, 17 de março de 2016, Paulino Florencio Pinto, presidente, Nilza Maria dos Santos Godinho, vice-presidente, Samuel de Oliveira Guimarães, membro.
Coloco em discussão o projeto. Em votação pelo processo simbólico, quem estiver de acordo permaneça como está, quem for contrário que se manifeste. Projeto aprovado por unanimidade. Projeto de Lei número 28/2016, também de autoria do Executivo, concede subvenção social à Associação Amigos da Família, no valor de R$ 138.424. Leitura dos pareceres.
Comissão de Justiça e Redação. Parecer. Opinamos no sentido da legalidade do presente projeto de lei. Sala das Comissões, 17 de março de 2016. Gilberto José de Oliveira, presidente. Wagner Satoru Momoshima, vice-presidente. Alexandre Mauro Freire Gomes, membro. Comissão de Finanças e Orçamento. Parecer. Após a devida apreciação, em consonância com as prerrogativas desta comissão, não há objeções contra o presente projeto de lei. Sala das Comissões, 17 de março de 2016, Cláudio Eduardo Silva Nadaleto, presidente, Nelson Prestes de Oliveira, vice-presidente, Marcos Pinto de Camargo, membro. Comissão de Educação, Cultura, Saúde e Assistência Social. Parecer. Opinamos no sentido da aprovação do projeto de lei. É o parecer. Sala das Comissões, 17 de março de 2016. Paulino Florencio Pinto, presidente. Nilza Maria dos Santos Godinho, vice-presidente. Samuel de Oliveira Guimarães, membro.
Em discussão o projeto. Em votação, projeto pelo processo simbólico. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem for contrário, que se manifeste. Projeto aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 7/2016, de autoria do Executivo, autoriza o município de Piedade a contratar com a Desenvolve SP, Agência de Fomento do Estado de São Paulo, operação de crédito com outorga de garantia e dá outras providências. Leitura dos pareceres.
Comissão de Justiça e Redação. Parecer. Opinamos no sentido da legalidade do presente projeto de lei. Sala das Comissões, 10 de março de 2016. Gilberto José de Oliveira, presidente. Wagner Satoru Momoshima, vice-presidente. Alexandre Mauro Freire Gomes, membro. Comissão de Finanças e Orçamento. Parecer. Considerando a reunião convocada por esta comissão, a qual teve como principal objetivo trazer a população para a discussão pública do projeto de lei número 7 de 2016, que regulamenta as ações no âmbito do Programa de Modernização da Administração Tributária, PEMAT, considerando que houve participação da maioria dos vereadores dessa casa, secretários e diretores da prefeitura, consultores responsáveis pela elaboração do projeto PEMAT e principalmente dos munícipes e da imprensa, considerando que durante a reunião houve uma explanação bastante didática dos consultores responsáveis pela elaboração do projeto do PEMAT sobre o que é o programa e suas características, explicando detalhadamente as ações previstas no projeto. Considerando que foi dada oportunidade a todos os presentes para que fizessem questionamentos aos secretários e diretores da Prefeitura e aos consultores do projeto. Diante dessas considerações, acreditamos que a reunião foi bastante esclarecedora, atingiu seus objetivos e certamente auxiliou os nobres colegas vereadores em sua decisão. E dessa forma, após a devida apreciação em consonância com as prerrogativas desta comissão, não há objeções ao presente projeto de lei. Sala das Comissões, 17 de março de 2016. Cláudio Eduardo Silva Nadaleto, presidente. Nelson Prestes de Oliveira, vice-presidente. Marcos Pinto de Camargo, membro.
Em primeira discussão, projeto.
Excelentíssimo senhor presidente, peço a dispensa das formalidades. Vou direto ao assunto. Quero já iniciar dizendo que sou contrário ao projeto de lei e aqui justificar o porquê. Primeira questão é, não é o primeiro projeto nesse sentido que a atual administração envia a esta casa, que é no sentido de buscar crédito, sentido de endividamento. Isso para mim nesse momento é bastante preocupante. Participei de todas as reuniões, procurei discutir e me inteirar do projeto. Sabemos nós, como foi falado, que esse projeto ele não pode ser contratado ou aprovado por partes, o qual já é uma das coisas que eu não concordo. O endividamento, ao meu ver, é muito alto. Nós temos, sim, necessidades de imediato, que é a questão da área urbana do nosso município, iria ajudar e muito, e a gente sabe que o investimento para a área urbana passa um pouco de R$1 milhão, se fosse um projeto separado, nesse sentido até eu seria favorável. Mas como o endividamento é na totalidade, também existe a possibilidade de uma troca de governo e não querer mais dar continuidade a esse projeto. Fica aí o município com um contrato para se desfazer e a gente sabe que existem multas e muito mais. E a minha grande preocupação, o município ainda está com todas as suas contas em ordem, ou seja, está no azul, e a gente não sabe o que vai enfrentar pela frente. Certamente esse impacto, essa, como foi falado nessa tribuna, o que o país está passando, o momento ruim que o país está passando, né, a imagem lá fora que o Brasil está tendo, né, a gente sabe que essa discussão envolve muito mais que um país, existem países interessados nessa discussão, e isso é muito preocupante. E a gente tem que preservar, sim, amanhã ou depois o nosso município, tem algum problema de ordem maior na questão de saúde, educação, mesmo as nossas estradas, e precisa ir para cima, buscar um financiamento, já terá um crédito comprometido. Não que não é necessário, mas como mesmo disse, tem que ser gradativamente, não dessa forma. Né, a empresa, logicamente, que ela veio aqui, defendeu o interesse do projeto, porque é o papel dela. Ela foi contratada e paga já para isso, mas em momento nenhum ela vai ajudar o desenrolar desse projeto. O trabalho dela já acabou, como mesmo foi falado, ela veio aqui uma forma de orientar e explanar tudo. Uma outra preocupação, estrutura, espaço físico dentro da prefeitura. Superado isso, os profissionais que vão lidar com tudo isso. Né, as pessoas para mexer com esse sistema. Né, será que dá tempo de preparar todas essas pessoas até a compra? Iniciou as compras, as licitações. Será que o tempo é hábil para preparar todas essas pessoas para lidar com o sistema novo? Né? Eu falo aqui com segurança do que eu estou falando. Parte do que foi explicado aqui não condiz com a verdade, se tratando da zona rural, onde diz que vai chegar até lá a tecnologia e assim por diante. É sabido que nem orelhão funciona na zona rural. O INCRA, que é um órgão imenso, né, que é responsável por todo o território rural, não teve condições até o dia de hoje de chegar com o georreferenciamento de área em todas as propriedades. Não existe equipamento para isso. Agora estão tentando buscar um outro tipo de comunicação para chegar via rádio e assim por diante. Agora falar que esse projeto vai abranger foto de avião, desculpe, tira quem tem as propriedades bonitas para guardar no quadro. Isso daí para mim não é serviço. E pode estar embutido num custo aqui. Foto aérea, pelo amor de Deus, gente. Fotografia para usar para o sistema de prefeitura, desculpe, não funciona. Na área urbana é possível sim. E a gente sabe da precariedade. Nem a energia elétrica, como disse o nobre vereador Nelson aqui, está tendo respaldo pela companhia. Agora vamos falar em tecnologia, de internet e abranger zona rural. Por favor, a realidade nossa não é essa. Eu não voto favorável ao projeto de lei, porque parte do projeto foge à realidade do nosso município. O endividamento é muito alto. Não ficou claro para mim em momento nenhum por que que tem que ser feito num pacote só, se ele pode ser instalado aos poucos, por parte. Por que que nós temos que aprovar um todo? Isso não existe, gente. Isso não existe. Ó, você pode, você vai lá, contrata todo o crédito, mas você vai colocando da forma que você quer. Não é isso. A operação de crédito você fez, ela está correndo juro. Para ser interessante, tinha que aprovar um projeto de lei, ser licitado e aplicar ele num todo. Aí sim pode existir o retorno. Agora, como que você vai ficar fazendo aí no decorrer dos anos, ultrapassando governos, para implantar um projeto, para endividar um município? A gente sabe da dificuldade que é as estradas do nosso município, não foi feito nada de financiamento nesse sentido, para aquisição de máquinas, compra. Como que nós vamos se apresentar na zona rural aprovando um valor desse para questão tecnologia, se nós padecemos pelo mínimo, que é a conservação de estradas, o escoamento das nossas mercadorias? É impossível, gente. Então eu peço aos senhores vereadores, pense com carinho, Eu sou muito franco, o que eu acho que tem a ver com o nosso município, eu voto favorável, mas isso não condiz com a nossa realidade. Então, a prefeita que me perdoe, a iniciativa é do Executivo, mas eu não sou favorável a esse projeto de lei. E peço, por favor, nobres vereadores, pensem comigo. O país vai viver um momento muito difícil. Será que é hora de um endividamento? Muito obrigado.
Continua em discussão o projeto.
Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, população, o projeto é polêmico e talvez pelo endividamento ele seja anacrônico, né? Ele está fora do tempo, do momento, porque ele é muito interessante. A gente fez a reunião aqui, a gente teve reunião também lá na prefeitura. A lista das ações que são contempladas aqui para que se melhore o serviço, se melhore a administração, se melhore até a tributação, a arrecadação do município em função de desvios que existem hoje, que muitas residências foram reformadas, foram construídas e não se alterou em nada a arrecadação em IPTU, não foi contabilizado pelo município, o fiscal não deu jeito, não deu conta de chegar, enfim, os problemas que a gente sabe que existem, e isso aí não está se refletindo hoje na arrecadação do município, que aqui está contemplado e com esse georreferenciamento poderia ser feito. E fora as outras questões, né, a parte de informática, a parte de armazenamento de dados, de cadastro na saúde, que foi explicado aqui, que vai ter uma interligação dos dados, vai ter maior agilidade, vai ter mais confiança nos dados que vão ser abastecidos lá no sistema público de saúde, e que isso aí vai trazer um benefício também. Pelo fato de não se perderem os dados e haver uma rede informatizada que gere informações de quando aquela pessoa foi consultada de uma outra vez, que medicamento tomou, e tudo isso aí vai estar abastecendo um banco de dados que a prefeitura vai gerir. Mas aí a gente se pergunta, como a prefeitura vai gerir isso? Com funcionários desmotivados? Com funcionários que muitas das vezes não estão tendo incentivo para se capacitarem, e só por conta de um programa desse, de um endividamento enorme desse, que eles vão se capacitar? Porque está previsto aqui a capacitação dos funcionários, mas só por conta disso que a prefeitura vai investir no quadro de pessoal? Eu acredito que não deveria ser assim, deveria estar havendo já a valorização há tempos dos funcionários. E além das questões de outras prioridades que o município tem, né? A gente vê aí que o esgoto corre em muitos locais, a céu aberto, muita gente não tem água encanada, muita gente não tem sequer condições de abrir um poço no fundo do quintal, porque a água do lençol freático está contaminada, o lixo acumulando, as estradas esburacadas, as estradas envaletadas. Enfim, muitas outras prioridades que a gente vê que deveriam estar sendo feitas, e nesse momento cai um projeto aqui de 3 milhões e 600 mil reais de dívida que a gente contrai para o futuro governante do município, não é para esse governo atual. Pode ser que seja, haja a reeleição da prefeita, mas é para o futuro governo do município de Piedade. Então, é uma loteria aí, é uma eleição, né? Enfim, a gente vê que tem vários pontos positivos, como eu conversava com o vereador Gilberto, como que eu conversava também com o vereador Adilson, mas também tem muitos pontos que são negativos. Nesse quadro atual que a gente está, nessa situação aí de turbulência, essa situação que o país vive, que a economia, as finanças municipais vivem também, e no momento que é para aumentar, reajustar, na verdade, reajustar o salário dos servidores, é uma dificuldade, é 0,15 ponto percentual, suado, numa dificuldade enorme, e para contrair, de repente, uma dívida de 3 milhões e 600, está sendo colocado facilmente.
Pela ordem, eu acho que é quase 4 milhões, é 3 milhões e 900 e pouco.
3 milhões e 900 dá com os 10% de contrapartida do município. O valor mesmo é 3,500 e pouco, quase 3,600, Adilson. Mas aí com os 10% de contrapartida que o município deve colocar, vai para quase 4 milhões, é isso mesmo. Enfim, é um projeto que não dá para aprovar assim, com pouca discussão, com pouco envolvimento até da comunidade. A gente fez uma reunião aqui na Câmara, infelizmente a população não participa, a gente convoca, convida, divulga, mas o pessoal não vem, não se interessa, acaba sobrando, é para a gente mesmo, é para os 13 que estão aqui, e meu voto é contrário.
Continua em discussão o projeto.
Senhor presidente, nobres colegas. Realmente esse projeto é uma faca de dois gumes, né? Se nós quisermos ter uma arrecadação maior no nosso município, se nós quisermos ter uma informalização mais concreta, nós, um hora ou outro, isso aqui tem que acontecer, gente. Se não acontecer agora, vai acontecer depois. Nós não podemos ficar aqui dependendo de mão de obras. Se não informatizar isso, como é que vai fazer? Nós vamos ficar aí, é o caso lá do pronto-socorro, aquele monte de papel lá, que não dá para pôr no computador, porque não é o suficiente. Uma hora ou outra, isso daqui vai ter que ser aprovado. Eu concordo plenamente do que os nobres colegas disseram. É terrível. A gente fica aqui sem saber, porque agora, veja bem, o município já caiu essa arrecadação, por quê? Porque tem gente aí que não paga imposto, gente. Tem gente aí que não está, os impostos tudo aí, casa aí, tem casa aí, só paga imposto dos terrenos, não paga imposto da construção. Como é que vai ficar essa história? Como é que nós vamos acertar? Como é que nós vamos acertar a situação se nós não tentar acertar, modernizar essas coisas? Como é que nós vamos acertar isso daí? A gente fica aqui numa situação terrível. Eu plenamente concordo com os nobres colegas que falaram e agora a situação não é uma situação própria para isso. Nós estamos atravessando uma crise terrível aí, mas nós vamos ficar até quando? Se demorar 10 anos aí, 10 anos para passar a crise, é o que estão falando aí? Você já pensou? 10 anos esse projeto parado e veio de arrecadar, vai cair mais ainda. Vai cair mais. Então, eu não sei, eu acho que vocês, eu ainda arriscaria ainda uns olhos. Eu ainda arriscaria uns olhos. Ainda eu seria favorável a esse projeto, porque nós não podemos ficar esperando. Nós não podemos ficar aí vendo a coisa acontecer. Está ruim. Mas o que eu tenho de falar para você é uma situação terrível. mas eu ainda eu posso até acompanhar. Posso até acompanhar o nobre colega. Mas é um caso que você de pensar bem para que depois o arrependimento não venha mais tarde.
Continua em discussão.
Excelentíssimo senhor presidente, nobres colegas, população aqui presente, imprensa, boa noite. Venho até esta tribuna dizer que sou favorável à aprovação desse projeto e expor os motivos que me levam a concordar com isso aqui, embora também entenda que ele pode trazer alguma preocupação, mas tudo isso foi muito bem estudado, muito bem elaborado, muito bem apoiado em informações concretas para que se chegasse a esse momento dele vir até o plenário para sua votação. Então nós temos aqui as melhorias que nós vamos conseguir através da implantação desse projeto, que seria a maior arrecadação de IPTU. Teríamos uma economia dos gastos em comunicação entre os órgãos da prefeitura, através desse sistema que vai ser implantado. Toda essa comunicação entre os órgãos da prefeitura, que hoje tem um gasto considerável, ele vai praticamente deixar de existir, que vai ser tudo feito interligado, então os órgãos estarão se comunicando via telefone, via internet, sem custos. Melhoraria o atendimento à população, a área da saúde receberia essa melhoria por conta da digitalização de todos os prontuários que tem lá, todo equipamento que vai ser providenciado. Então, isso vai melhorar o atendimento à população, e isso a gente sempre quer que aconteça. Os funcionários que irão atuar com esses equipamentos, eles receberão essa captação, uma capacitação, perdão. Serão capacitados para poder trabalhar com isso, e com certeza isso também já foi mensurado, e dentro da forma com que ele for sendo implantado, os funcionários estarão prontos para atuar de acordo com as partes do projeto que estiverem sendo implantadas. Aí, com esse aumento de arrecadação que nós poderemos ter e vamos ter, com certeza, aí a gente entra naquela parte da reposição salarial e, quem sabe, até de aumento real de salário. Né? Com o aumento da arrecadação, a prefeitura terá condições de fazer uma reposição salarial e, quem sabe, até um aumento de salário verdadeiro aos funcionários por conta desse aumento da arrecadação. E uma outra coisa, parte do pagamento das parcelas, ela é feita com o próprio recurso que é conseguido com as ações realizadas na execução do projeto. Então vai arrecadar mais, tem claro, um comprometimento do caixa da prefeitura, mas parte desse dinheiro que vai ser pago das parcelas, ele já vai estar tendo uma arrecadação maior. E quando finalizar esse pagamento, essa arrecadação vai continuar maior e aí sim pode gerar investimentos no município. Então meu voto é favorável ao projeto, entendendo que não existe uma outra forma de nós trazermos benefícios à nossa população, embora estejamos num momento aí de turbulência econômica, turbulência política, tudo que está aqui foi muito bem pensado, muito bem calculado, e com certeza o próximo prefeito que vier a ocupar a cadeira, ou caso haja a reeleição da atual prefeita, terá condições tranquilamente de honrar com esses compromissos, sem prejudicar o caixa da prefeitura. Muito obrigado, boa noite.
Continua em discussão o projeto.
Bom, boa noite a todos, população, imprensa, novo presidente. Eu queria aqui colocar minha posição. Eu acho que o projeto é interessante, é importante para todas as prefeituras, qualquer órgão, tem que estar bem preparado, tem que estar modernizado, porém, acho que nós estamos com um problema muito sério se tratando. Hoje eu fiquei sabendo que tinha 3 máquinas quebradas e paradas, ou mais. Então, a situação no município é caótica, assim, em termos de máquinas. Pegamos já o município quebrado, continua, né? E estamos em plena crise. Em plena crise, não sabemos o que vai acontecer daqui mais, sei lá, 6 meses, 7 meses. Então, eu gostaria de pedir uma discussão, né, adiar essa discussão, eu queria que passasse para outra mais 15 dias, sei lá, mais 2 semanas, para a gente discutir esse projeto. Muito obrigado.
Como existe agora um pedido de adiamento do... Por quantas sessões, não, meu colega? Quantas sessões?
Creio que 2 sessões, uma sessão até seria suficiente. Temos que sentar e pôr aqui no...
Tem que ser votado que... a...
Pode ser 2 sessões, não ser 2 sessões.
Okay. Então eu coloco em votação os nobres colegas se aprovam o pedido de adiamento por 2 sessões do projeto para que seja novamente analisado e discutido pelos nobres colegas. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem for contrário, que se manifeste. Projeto adiado por 2 sessões por unanimidade. Projeto de Lei número 20/2016, autoria do Executivo, regulariza as ocupações em recuo, conforme especifica e dá outras providências. Leitura dos pareceres.
Comissão de Justiça e Redação. Parecer. Após a devida apreciação, em consonância com as prerrogativas desta comissão, não há objeções ao presente projeto de lei. Sala das Comissões, 17 de março de 2016. Gilberto José de Oliveira, presidente. Wagner Satoru Momoshima, vice-presidente. Alexandre Mauro Freire Gomes, membro. Comissão de Obras e Serviços Públicos. Após a devida apreciação, em consonância com as prerrogativas desta comissão, não há objeções ao presente projeto de lei. Sala das Comissões, 17 de março de 2016, Adilson Castanho, presidente, Geraldo Pinto de Camargo, filho, vice-presidente, Ovídio José da Silva, membro.
Em primeira discussão, o projeto. Em primeira votação, o projeto pelo processo simbólico. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem for contrário, que se manifeste. Projeto aprovado em primeira votação. O projeto será incluído na pauta da próxima sessão para a segunda discussão e votação. Não havendo mais projetos em pauta, chamamos os vereadores para explicação pessoal. Vereador Alexandre Mauro Freire Gomes.
Excelentíssimo senhor presidente, eu peço dispensa das formalidades. Gostaria apenas de falar a respeito do projeto que foi solicitado pelo vereador Samuel para aquele um adiamento de 15 dias. Achei bastante interessante essa solução e acho importante realmente que a gente possa se reunir novamente e falar sobre isso. E pediria aí, ao nobre presidente, que se já pudesse sair daqui com alguma data, algum horário marcado para que a gente já possa fazer essa discussão, para que não chegue em cima da hora e nem todos tenham tido condições de discutir entre os pares, para que a gente chegue a um consenso aqui e possa realmente verificar o que é melhor para o nosso município. Então, eu solicito, então, ao nobre presidente que verifique a possibilidade, então, do agendamento dessa reunião, num horário em que todos os vereadores possam participar, ou pelo menos a grande maioria, para que a gente possa realmente discutir isso e chegar a um consenso. Muito obrigado.
Como é de interesse de todos os vereadores, eu consulto... Agora, alguém que possa apresentar, algum vereador que possa apresentar uma data e horário, lembrando que nós temos feriado nessa sexta-feira, então nós teremos que fazer uma reunião, como são 2 sessões que o nobre colega colocou, solicitou, se pudéssemos fazer uma reunião esta semana, e se tiver alguma dúvida, uma outra reunião a semana que vem antes da votação, seria o ideal. Então eu consulto a todos, um horário que todos possam estar disponíveis.
pela ordem, nobre presidente, eu fiz pedido da explicação pessoal e eu queria falar a respeito, mais ou menos nesse sentido.
Tá. Próximo vereador, Adilson Castanho.
Excelentíssimo senhor presidente, nobres pares, é muito importante que haja mesmo esse debate e tem que acontecer, porque não é um projeto simples, é um projeto que ultrapassa mandatos e a gente tem que respeitar isso, já que o processo é democrático. O que eu queria colocar foi bastante comentado e falado na audiência que tivemos aqui com a empresa, que elas apresentassem para nós os nomes dos municípios com características parecidas com a nossa, para que a gente pudesse visitar, saber, e isso não teve tempo hábil para fazer. Eu acho que seria muito importante que, se a gente, né, for do consenso de todos, a gente saber onde verdadeiramente já foi implantado, onde está funcionando, e se o município tem as características parecidas com a nossa. Essa é uma das coisas que, se puder, né, embora, como eu coloquei, o projeto retorna à discussão, acho que seria o caso de repensar tudo isso e se organizar, fazer uma força-tarefa e buscar saber mais, né, ver se realmente eu tenho convicção dentro daquilo que foi me apresentado, como também foi comentado de conhecer outros municípios que já aderiram ao projeto, isso não foi feito, então fica aqui a dica. E quanto à data, vocês que mandam, assim, eu estou de acordo, é muito importante a gente discutir tudo isso. Eu acho difícil. Acho que o regimento permite também que ele venha à pauta e seja novamente, tem mais um adentro no regimento que permite. Ótimo, então. Da minha parte, tranquilo. Ótimo. Ótimo, então. Muito obrigado, nobre presidente.
Estamos ainda na explicação pessoal. Mais algum vereador quer fazer uso da palavra? Então, bom.
Senhor presidente, peço dispensa das formalidades. Bom, eu acho que ficou claro aí que a coisa é complicada. Eu acho que é bom a gente pegar aí e pedir mais um tempo sobre esse por causa do feriado. E eu acho que não vai dar tempo da gente, porque é uma discussão complicada. A gente vai ter muito, muito tempo para discutir isso daí. Então, eu acho que é bom... Nobre. Mas é comissão... Então, eu peço aos nobres colegas aí da comissão... Então eu peço aos nobres colegas da comissão que faça esse pedido para que a gente tenha um tempo maior para a gente discutir esse projeto.
Senhor presidente, nobres colegas, também peço dispensa aqui das formalidades. Só gostaria de dizer que esse projeto, ele foi protocolado dia 1º de fevereiro, aqui na Câmara. Ficou à disposição de todos aí, todo esse tempo, para que fosse estudado, para que, enfim, chegássemos hoje, né, com a decisão formalizada. Teve uma audiência pública, teve a participação de um vereador e de um munícipe, porque os demais que participaram da audiência pública eram funcionários da prefeitura. Aí, por conta dessa preocupação, a nossa comissão sugeriu, né, conversando com o Cláudio Nadaleto, que fosse feita a reunião pública para a gente poder continuar a discussão. Né? E a gente percebe que a participação da população em si ainda deixa muito a desejar. Né? Enquanto muitos saem se manifestar na rua, mas na hora de se manifestar onde é de direito, dentro dos conselhos, dentro das reuniões, as pessoas não comparecem. Então, cabe a nós, a nosso grupo aqui, decidir, porque representamos aí o povo. Eu concordo com a fala dos colegas que se posicionaram contra, que realmente é um projeto preocupante, principalmente no que diz respeito à manutenção. Porque hoje, nem caminhão a prefeitura consegue dar manutenção a tempo. Imagine um equipamento de alta tecnologia que vai dar infraestrutura para uma cidade digital. Quem vai dar manutenção? Eu questionei, inclusive, isso na reunião. Então, o que eu quero dizer é que nós vamos ter esse tempo para poder decidir e resolver essa questão, sem muita demora, porque senão os projetos vão ficando parado, e nada se resolve. Então, que cada um possa pensar com carinho. O projeto entrou na Câmara, pede uma cópia, lê, estuda o projeto, para quando chegar aqui está tudo resolvido. E é isso. Boa noite.
Continua a explicação, pessoal. Não havendo mais vereadores para explicação pessoal, agradeço a presença de todos, desejando uma boa noite. Declaro encerrada a presente sessão.